e dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 8 de maio. Lá fora hoje, 24 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump vai falar em breve sobre o acordo nuclear com o Irão. Notícias dizem que os Estados Unidos vão abandonar o acordo. O líder norte-coreano esteve na China e agora o presidente chinês falou hoje com Donald Trump sobre futura cimeira. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Em Benguela, o governador diz que a luta contra a corrupção tem que ser intensificada.
E temos que ser nós próprios, a começar a ser coerentes e a denunciar esses maus comportamentos que têm implicação direta na educação dos nossos filhos.
O governo vai assinar um acordo com o Vaticano, mas há quem não concorda.
Certamente que as demais igrejas vão sentir-lhes acanhadas e pode também trazer alguns problemas no entendimento e no comportamento das pessoas.
Vamos ter uma reação da Igreja Católica a esta opinião e vamos também falar de sobas no Coanza Sul. Afinal, quantos são? Temos a investigação e a greve da Movicel vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos aqui em casa, onde o presidente Donald Trump deverá anunciar dentro de uma hora se os Estados Unidos vão continuar a fazer parte do acordo nuclear com o Irão. Trump tem que decidir se continua a suspender as sanções ao Irão como previsto no acordo. O jornal The New York Times disse que numa conversa telefónica, Trump informou o presidente francês Emmanuel Macron que os Estados Unidos vão retirar-se do acordo com o Irão e reimpor todas as sanções contra aquele país que haviam sido impostas e adicionar mais algumas. Numa lacónica declaração, o Palácio Presidencial francês disse que os dois presidentes discutiram assuntos relacionados com a paz e estabilidade no Médio Oriente, mas não deu outros pormenores. Entretanto, países europeus signatários do acordo reafirmaram o seu apoio ao documento. Representantes dos governos da Grã-Bretanha, Alemanha, França e União Europeia reuniram-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araki, em Bruxelas, para, citamos, reiterar o seu apoio à aplicação total e efetiva do acordo por todas as partes. Fim de citação. Araki disse que o Irão irá reagir à decisão de Trump de acordo com os seus interesses.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês mantiveram hoje uma conversa telefónica para discutir a Coreia do Norte e o comércio bilateral. A televisão estatal chinesa disse que o presidente Xi tinha afirmado que os dois países devem encontrar meios para resolver de modo apropriado as suas disputas comerciais. Segundo a mesma fonte, Xi Jinping deu o seu apoio à próxima cimeira entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Anteriormente, o presidente Trump tinha afirmado num tweet que na questão comercial boas coisas vão acontecer, enquanto no que diz respeito à Coreia do Norte as relações e confiança estão a construir-se.
O exército da Nigéria revelou ter resgatado e libertado cerca de 1000 pessoas, entre mulheres e crianças e jovens retiradas em campos de treino do grupo radical islâmico Boko Haram. Entretanto, o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, viajou hoje para Londres para uma nova série de consultas médicas, a terceira nos últimos 15 meses. Buhari, no ano passado, chegou a passar quase 5 meses no Reino Unido, mas agora ele informou que a visita será apenas de 4 dias.
E o governo da República Democrática do Congo confirmou o registro de 2 casos de ébola e de pelo menos mais 10 casos suspeitos na cidade de Bikoro, no noroeste do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela, onde o governador Rui Falcão exortou a sociedade angolana a não continuar de braços cruzados face à corrupção. Ele disse que os dirigentes são quem deve assumir a dianteira na denúncia dos roubos. João Marcos.
Ao discursar no Conselho do Gabinete da Ação Social, Família e Igualdade no Gênero, lembrou que os recursos à disposição de membros do governo devem estar ao serviço das missões para as quais foram nomeados.
Se o nosso filho olha para nós e vê em nós um mau exemplo, sabendo que o pai roubou aqui e ali, que o pai mexeu aqui e ali onde não devia, a única coisa que ele vai interiorizar é que ele, para sobreviver, tem que roubar mais que o pai. E temos que ser nós próprios a começar a ser coerente e a denunciar esses maus comportamentos que têm implicação direta na educação dos nossos filhos. A sociedade não pode continuar a assistir impassível a determinado tipo de comportamento.
Esta mesma sociedade, em função do momento, analisa os prós e os contras das propostas de lei sobre o repatriamento de capitais conseguidos de forma ilícita, mormente em relação a um perdão para quem abraça a iniciativa. A UNITA, por intermédio do deputado Adalberto Costa Júnior, vem a público denunciar uma estratégia para ofuscar o seu regime extraordinário de regulação patrimonial, que não prevê amnistia.
Não estamos a fazer proposta de nenhum perdão aos crimes de peculato. O que nós estamos é a fazer uma proposta para os casos dos desvios que não estão envolvidos na amnistia. Até porque a nossa proposta, se for ler, começa mesmo por citar a amnistia. Eu sinto que mesmo as instituições públicas não divulgaram a proposta da UNITA como divulgaram a do Executivo.
Enquanto se aguarda pela chegada dos ativos financeiros no exterior, internamente, por ocasião da Jornada da Legalidade da Procuradoria-Geral da República, muito se fala sobre a escassez de magistrados face à demanda processual. A deputada Júlia Ornelas, presidente da primeira comissão da Assembleia Nacional, não olha para a impunidade como reflexo direto desta insuficiência, mas diz que é preciso alterar o rumo dos acontecimentos.
A análise não pode ser feita assim, dessa maneira tão crua. Vamos ouvir os magistrados, as dificuldades que têm, o número de magistrados que são necessários. Nós estamos a acompanhar todo esse esforço para que se implemente esta nova estrutura orgânica de funcionamento dos tribunais.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O governo de Angola e o Vaticano deverão em breve assinar um acordo que não só reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola, como também reconhece a propriedade das escolas e centros de saúde da Igreja espalhados pelo país. O Venâncio Rodrigues diz que isso está a causar algumas críticas e tem uma resposta. Venâncio.
Segundo o nuncio apostólico Dom Peter Rajik, os trabalhos que vão terminar com a assinatura do acordo estão avançados. A Santa Sé pretende que, quando for assinado o acordo quadro, que antes era designado por concordata, Angola venha a entrar na lista de países do mundo com relações privilegiadas com o Vaticano. O ativista social Castro Freedom considera que a intenção do governo de assinar um acordo privilegiado com a Igreja Católica pode beliscar a laicidade do Estado angolano.
Não seria recomendável, por enquanto, esse tipo de parceria Estado angolano e Igreja, qualquer que seja, porque o Estado angolano tem que continuar com o seu princípio da laicidade. O Estado angolano é laico e deve continuar sempre assim, devia continuar. Agora, ao fazer essa parceria com a Igreja Católica, certamente que as demais igrejas vão se sentir acanhadas. Isso pode também trazer alguns problemas no entendimento e no comportamento das pessoas.
A interpretação de Castro Ferido foi, entretanto, minimizada pelo porta-voz da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Manuel Imbamba, que considera que a laicidade do Estado angolano não quer dizer o reconhecimento igual de todas as igrejas. O também bispo de Saurimo considera que o acordo a ser assinado vai significar o reconhecimento do esforço da Igreja Católica na sua missão de espalhar a fé e a moral cristã no seio da sociedade angolana.
Angola é uma das cristandades mais velhas a nível da África e por isso era de todo interesse nosso também que todo este esforço fosse de uma maneira reconhecido para que o nosso trabalho, a nossa ação, a nossa presença seja mais incisiva, mais penetrante e mais propensa para o desenvolvimento que se quer para o país. Portanto, há igrejas e igrejas. E é preciso ter-se em conta que o peso histórico que a Igreja Católica tem em Angola, o peso patrimonial, o peso doutrinal e o peso social e cultural que a Igreja Católica em Angola tem, nenhuma outra igreja tem.
O presidente João Lourenço criou em março passado uma comissão interministerial para retomar as negociações relativas ao acordo do quadro com a Santa Sé paralisadas desde 2015. A comissão é coordenada pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República e integra os ministros das Relações Exteriores, da Justiça e dos Direitos Humanos, da Cultura, assim como o secretário do Presidente para os Assuntos Diplomáticos e de Cooperação Internacional, para os Assuntos Judiciais e Jurídicos e para os Assuntos Sociais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Kwanza Sul, onde se faz agora uma pergunta. Afinal, quantos sobas há de verdade na província? Quantos deles são falsos? Fernando Caetano.
Na província do Kwanza Sul existem mais de 10 mil sobas a exercerem atividade no seio das comunidades, mas deste número apenas 3.556 recebem salários por estarem cadastrados. Os mais de 6 mil, uns exercem atividade de forma fraudulenta, sem estarem cadastrados pela Associação das Autoridades Tradicionais, facto que preocupa o presidente da ASAT da província, Miguel Matias Avó Kungula. A Avó Kungula, nome tradicional do responsável da ASAT, diz que a razão da existência de sobas fantasmas tem a ver com a falta de transporte para uma incursão província adentro, por forma a identificar os verdadeiros sobas junto das comunidades, uma vez que a província é muito extensa.
As autoridades tradicionais da província do Kwanza Sul vão bem, entre aspas, porque nós nunca fomos a todos os municípios, primeiro por falta de meio de transporte, mas isso também já não faz questão. Vamos ter a amabilidade de andar a todos os municípios, primeiro para fazer o cadastramento de todos os sobas. Vermos o soba onde está, qual é o bairro, para a gente evitar que haja esse número tão elevado de soba, sem a gente saber de facto aonde que os sobas estão localizados. Então vamos ter que andar. Nós, nesse preciso momento, controlamos 10.184 autoridades tradicionais. Destes, são 3.556 que oferem e 6.226 não oferem. Mas é um número que nós temos que ir junto das comunidades, temos que ir nas aldeias para constatarmos se de facto é mesmo este número. Porque também está a haver bairros deslocados, a população está a ir para as cidades e nos sítios onde eles estão está a aparecer também sobas e sem o nosso conhecimento, então nós vamos ter que fazer um grande levantamento.
O Avó Kungula mostra-se inquieto perante este fenómeno. Em Porto Amuim, o soba local Júnior Sland Smith está preocupado com a situação social dos munícipes. Smith aponta os principais setores que inquietam o seu sobato, a começar pelo desemprego no seio da juventude.
Primeiro, o bem-estar da juventude no que concerne o emprego. Segundo, o crescimento solicita o crescimento do município. Falando da saúde, o povo aclama pela construção de um novo hospital, tendo em conta o antigo já está degradado mesmo. Quando se fala de boa vida, tem que ter saúde. Água e energia, saneamento básico, estamos a falar também da estrada terciária campo-cidade, cidade de campo e vice-versa, e outros serviços.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos para Luanda para a reportagem sobre os trabalhadores da operadora Movisal que entraram ontem em greve. Agora vêm a público denunciar o que dizem ser atos de intimidação da direção da companhia. Coque Mucuta.
Segundo Costa Santos, primeiro secretário do sindicato da operadora Movicel, as ameaças consistem em obrigarem os funcionários a trabalharem, caso contrário serão substituídos.
As ameaças são tantas e nós até temos estado ali a denunciar. Agora mesmo estou a sair. Nós denunciamos desde o princípio a coerção que a direção da empresa tem estado a fazer na pessoa do diretor Paulo Abreu, que é o diretor de recursos humanos, e do diretor de operações António Zumbuca. E temos documentação, não é porque nós estamos a apresentar ou a fazer denúncias sem documentação. Temos documentos, declarações que a direção ontem a direção da empresa mais uma vez procurou intimidar-nos, mandando a direção do condomínio para que chamasse a polícia para sermos expulsos do condomínio. Infelizmente, a polícia chegou, encontrou-nos organizados, sem arruaças, sem confusão. Queriam que nós fizéssemos a nossa manifestação na rua, fora do condomínio. Tivemos que explicá-los, a dizer que não podia, porque a direção da nossa empresa é dentro do condomínio e é ali onde nós devemos fazer a nossa greve. A polícia, pelo menos, não agiu. Retiraram o patrulheiro que veio para nos retirar e foram-se embora. Não sabemos o que vai acontecer hoje.
Costa Santos contou à Voz da América que um trabalhador assistente na Movicel oferece 65 mil kwanzas, enquanto os diretores funcionários recebem por mês 2 milhões de kwanzas. O salário de um chefe de departamento é de 1 milhão e 200 mil kwanzas. O sindicalista que pertence ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações Afins de Luanda diz que há uma grande adesão à greve.
Começou a greve e estamos em greve por um tempo indeterminado. A razão da nossa greve, reivindicamos o reenquadramento do pessoal na nova escala salarial, usando as categorias que os trabalhadores ostentavam até novembro de 2016. Reivindicamos o aumento de salários na ordem de 75%. Reivindicamos a revisão do plafond de saúde, seguro de saúde. Reivindicamos a formação contínua dos trabalhadores. Reivindicamos que sejam revistos os subsídios de transporte, alimentação, as ajudas de custo quando os trabalhadores estão em viagem no interior ou no exterior do país.
A Voz da América contactou Paulo Abrião, diretor de Recursos Humanos da Movicel, e o diretor das Operações, António Sumbuca, mas negaram prestar qualquer esclarecimento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, a morte de Afonso de Jacama vai continuar a estar em foco. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. São lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação sobre o que se passa na sua cidade, na sua província, uma reportagem, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. Pode também enviar uma sugestão. E o número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente João Lourenço surpreendeu os angolanos com medidas de combate à corrupção, pouco depois de ser empossado em setembro. As suas ações mais notadas visaram os interesses financeiros da família de José Eduardo dos Santos. Assim, Lourenço afastou Isabel dos Santos da Sonangol, mandou leiloar licenças de exploração de diamantes antes detidas pela família dos Santos, transferiu para o governo o controle de um projeto de reabilitação da zona sul de Luanda, parcialmente concessionada a interesses da família do ex-presidente, e cancelou um contrato com a empresa de dois filhos do ex-presidente para a gestão do Canal 2 da televisão internacional e produção de entretenimento com fundos de Estado. Observadores dentro e fora do país interrogam-se, no entanto, Lourenço está a combater a corrupção ou a combater politicamente o seu antecessor? Luís Costa Ribas, em serviço especial para a Voz da América.
This is good, but it's not good enough.
Isso é bom, mas não é o suficiente.
Elias Isaac é o diretor da Fundação Open Society em Angola. Ele diz que as ações de João Lourenço foram ousadas, mas estão aquém do necessário.
The new president needs to reform the institutions of the state.
O novo presidente precisa reformar as instituições do Estado, porque a maioria das pessoas que trabalham nas diferentes instituições, incluindo na justiça, muitas delas também estavam envolvidas em escândalos de corrupção.
Até agora, não foi anunciada ou introduzida pelo novo governo qualquer reforma sistémica, mas foram anunciadas publicamente investigações a várias figuras de alto nível por alegada corrupção. A ação mais surpreendente é a investigação a José Filomeno dos Santos, demitido da presidência do Fundo Soberano de Angola, que geria mais de 5 mil milhões de dólares. Por outro lado, o Ministério das Finanças anunciou a recuperação de 500 milhões de dólares transferidos ilegalmente do Banco Nacional de Angola para uma conta privada no Reino Unido. O Ministério implica na aprovação da transferência o ex-presidente dos Santos e revela que a mesma envolveu o seu filho José Filomeno e o então governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Simon Teller é fundador e diretor da Global Witness, uma organização sediada em Londres que defende a transparência e a boa governação.
Creio que é muito cedo para se fazer um julgamento nesta fase, para além de dizer que há sinais muito encorajadores.
Angolanos como Elias Isaac insistem que a campanha anticorrupção não pode parar aqui e deve continuar a todos os níveis.
A corrupção foi uma forma de governação em Angola nos últimos 42 anos. Corrupção é a maneira como o governo tem funcionado. A corrupção está entrincheirada no sistema de governo.
Elias Isaac apela ao engajamento de pessoas independentes com princípios morais e éticos, não contaminadas pelo que Simon Teller chamou de, e cito, a maior cleptocracia de África, um sistema que sistematicamente saqueou o país para seu benefício à custa dos seus cidadãos.
My message is one of wow, this is impressive. Let's see more.
A minha mensagem é, uau, isto é impressionante, vamos ver mais. Não devemos esperar milagres, mas devemos esperar que os esforços continuem.
Mas estes esforços são vistos pela família dos Santos como perseguição, o que deixa claro um vídeo divulgado no Instagram por Velvídia dos Santos.
Precipitação em achincalhar, em pisar, em desacreditar. Cidadãos honrados, trabalhadores, com muitos fizeram para o país.
A contenda entre Eduardo Santos e João Lourenço aproxima-se de um desfecho com a marcação de um congresso extraordinário do MPLA para setembro.
Na mais na desportiva, vamos começar com o futebol, com a pergunta que todos fazem em Inglaterra. Quem vai substituir Arsène Wenger, que após 22 anos vai deixar o posto de treinador do Arsenal? Um nome a ser mencionado é Luís Henrique, que foi treinador do Barcelona até a época passada, onde ganhou em 3 épocas 2 campeonatos, 3 taças de Espanha, 1 Supercopa de Espanha, 1 Liga dos Campeões da Europa, 1 Supertaça Europeia e 1 Campeonato do Mundo de Clubes. Nada mal em 3 anos. Problema? Henrique diz que quer ganhar pelo menos 20 milhões de dólares por ano. Outro candidato é o italiano Massimiliano Allegri, treinador do Juventus, que está a 1 ponto de ganhar o seu 4º campeonato italiano consecutivo. Allegri ainda tem 2 anos de contrato com o Juventus. É, mas isso pode sempre ser cancelado. E o que é que vai acontecer a Arsène Wenger? Tem 68 anos de idade, diz que já recebeu muitas ofertas, mais do que esperava, e quer continuar a trabalhar. Vamos ver para onde vai Wenger. Entretanto, o português José Mourinho, que treina agora o Manchester United, alcançou um acordo com as autoridades fiscais espanholas, vai pagar quase 950 mil dólares de multa. É, quem pode, pode. Mourinho tinha sido acusado de fraude fiscal nos impostos quando trabalhava para o Real Madrid. Fraude fiscal essa que, segundo as autoridades espanholas, era de quase 4 milhões de dólares. É, vai ter desconto. Vai pagar 900 mil, dizem as notícias. Como disse, quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA. Hoje podemos ter mais duas equipas apuradas para as meias finais. O campeão, o Golden State Warriors, recebe o Nova Orleans, comanda a eliminatória 3-1. Houston Rockets está na mesma posição ao receber o Utah Jazz. Ontem, Cleveland Cavaliers, atuais vice-campeões, passaram às meias finais, derrotando o Toronto 128-93. Eliminatória, portanto, dominada pelo Cleveland, que venceu 4-0. Já o Boston perdeu a oportunidade de se qualificar ontem, perdeu com o Philadelphia 103-93. Boston continua a comandar por 3-1. Como os ouvintes sabem, morreu na semana passada o líder do maior partido da oposição moçambicana, RENAMO, Afonso Djakama. Muitos interrogam-se agora quanto ao futuro da RENAMO, dominada pela personalidade e popularidade de Djakama. Ramos Miguel.
Para o analista Carlton Cadeado, isso não pode ser assim numa competição política.
É preciso que hajam estruturas, porque as pessoas passam, as estruturas devem ficar.
Já antes da morte de Afonso Djakama, havia uma grande opinião que advogava para a necessidade de se repensar o funcionamento do partido RENAMO. Algumas pessoas advogavam, inclusive, a necessidade de se afastar Afonso Djakama da liderança da RENAMO e colocá-lo como um presidente honorário e dar mais energia ao partido. Mas, para Carlton Cadeado, nos termos em que a RENAMO se encontrava, essa probabilidade era extremamente perigosa para a própria RENAMO, porque o partido dependia muito do seu líder.
A RENAMO, no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo.
Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, portanto, o futuro da RENAMO sem Afonso Djakama, sem dúvida alguma seguir de perto. Até lá vamos ficar com uma música velhinha, mas bem boa. B.B. King, The Thrill Is Gone.
Although I'll still live on, but some.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português deste 8 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente Donald Trump deverá anunciar dentro de uma hora se os Estados Unidos vão continuar ou não a fazer parte do acordo nuclear com o Irão. Noutra notícia, o presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo chinês mantiveram hoje uma conversa telefónica para discutir a Coreia do Norte e o comércio bilateral. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Quelimane e com a Rádio Encontro em Nampula, com a Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia, e também com a Rádio Pidjigiti Capital FM na capital da Guiné-Bissau, que é a cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinxaoco em Gabu, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão e outras notícias da Voz da América estão disponíveis na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Escrevendo também VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. No nosso contacto diário, usamos o WhatsApp e o nosso número é o +1 908-652-4584. Na técnica continua o Alfredo Tavares Santos e na produção Mariano Bartolomeu. Música. 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para as notícias a esta hora.
O presidente Donald Trump deverá anunciar dentro de aproximadamente meia hora se os Estados Unidos vão continuar a fazer parte do acordo nuclear com o Irão. Trump tem que decidir se continua a suspender sanções ao Irão, como previsto no acordo. O New York Times disse há pouco tempo que, numa conversa telefónica, Trump tinha informado o presidente francês, Emmanuel Macron, que os Estados Unidos se vão retirar do acordo e reimpor todas as sanções contra esse país, sanções essas que haviam sido suspensas, e adicionar mais algumas. Numa lacónica declaração, o Palácio Presidencial francês disse que os dois presidentes discutiram assuntos relacionados com a paz e estabilidade no Médio Oriente, mas não deu outros pormenores. Entretanto, países europeus signatários do acordo reafirmaram o seu apoio ao mesmo. Representantes dos governos da Grã-Bretanha, Alemanha, França e da União Europeia reuniram-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi em Bruxelas para, citamos, reiterar o seu apoio à aplicação total e efetiva do acordo por todas as partes. Araghchi disse que o Irão reagirá à decisão de Trump de acordo com os seus interesses nacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, mantiveram hoje uma conversa telefónica para discutir a Coreia do Norte e o comércio bilateral. A televisão chinesa disse que o presidente Xi tinha afirmado que os dois países devem encontrar meios para resolver de modo apropriado as suas disputas comerciais. Segundo a mesma fonte, Xi Jinping deu o seu apoio à próxima cimeira entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acrescentando que os Estados Unidos deveriam tomar em consideração as preocupações razoáveis de segurança da Coreia do Norte. Anteriormente, o presidente Trump tinha afirmado num tweet que na questão comercial boas coisas vão acontecer, enquanto no que diz respeito à Coreia do Norte, as relações e confiança estão a construir-se. A conversa entre os dois dirigentes deu-se poucas horas depois de Xi Jinping se ter reunido ontem e hoje com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Kim visitou Pequim em março na sua primeira viagem ao estrangeiro como dirigente da Coreia do Norte, numa indicação clara que a China está envolvida no processo de negociações para a desnuclearização da Península Coreana. Donald Trump e Kim Jong-un vão realizar uma cimeira nas próximas semanas.
O exército da Nigéria revelou hoje ter resgatado e libertado cerca de 1000 pessoas, entre mulheres, crianças e jovens, retidas em campos de treino do grupo radical islâmico Boko Haram. Isto em operações realizadas no nordeste da Nigéria. Num comunicado, o porta-voz do exército nigeriano, Texas Chukwuma, disse que a operação do resgate contou com a colaboração de forças multinacionais formadas pela Nigéria, Benin, Tchad, Camarões e Níger. presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, viajou hoje para Londres para uma nova série de consultas, a terceira nos últimos 15 meses. No ano passado, Buhari chegou a passar quase 5 meses no Reino Unido, mas agora a presidência afirmou que a visita será de apenas 4 dias.
E outra notícia do continente africano dá conta que o governo da República Democrática do Congo confirmou o registro de 2 casos de ébola e de pelo menos mais 10 casos suspeitos, isto na cidade de Bikoro, no noroeste daquele país. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Biológica, Jean-Jacques Muyembe, disse que o governo dará mais detalhes depois. Esta é a 9ª vez que se registram casos de ébola na República Democrática do Congo, cujo rio Ébola deu nome ao vírus depois de ter sido descoberto na década de 1970. A última incidência da doença no país ocorre menos de um ano após o último surto, em que 8 pessoas foram infectadas e das quais 4 perderam a vida.
Os Estados Unidos apelaram ao Líbano para manter a política de se manter fora de guerras regionais e cumprir uma resolução da ONU no sentido do desarmamento do Hezbollah, na sequência do grupo apoiado pelo Irão e os seus aliados terem obtido mais de metade dos lugares nas eleições de domingo. Os Estados Unidos consideram o Hezbollah como um grupo terrorista e são críticos do papel que esta organização tem no conflito sírio, mas têm concedido ao Líbano apoio militar. Um dos vencedores do sufrágio encontra-se, entre os vencedores do sufrágio, encontra-se um general reformado que foi uma das figuras mais poderosas no Líbano durante a dominação síria.
Nos próximos cerca de 25 minutos, entre outras notícias, iremos falar da reclamação de juízes moçambicanos que, neste caso concreto, pedem mais segurança. Falaremos também da justiça em São Tomé e Príncipe e do trabalho escravo no Brasil. Mas para já, começamos em Maputo, onde o Ramos Bigar reporta que a morte de Afonso de Lacama reacende o debate sobre o funcionamento da RENAMO como partido, havendo quem defenda a reintegração de figuras expulsas daquela formação política, entre as quais Davis Simango, Raul Domingos e Manuel de Araújo, para conferir maior robustez face aos próximos pleitos eleitorais em Moçambique.
A questão é que a RENAMO dependia muito da figura do seu líder. Mesmo em caso em que Afonso Lacama estava fragilizado em termos de liderança, o nome dele ainda era um nome que garantia a sobrevivência do partido. Nas eleições em que a RENAMO participou, nas campanhas eleitorais houve uma grande mobilização das pessoas que se arrastavam para ir ver Afonso Lacama, mas bastava ele sair, o entusiasmo do partido reduzia bastante. Nesses termos, muitas pessoas dizem que a RENAMO era Lacama e o Lacama era a RENAMO. Para o analista Carlton Cadeado, isso não pode ser assim numa competição política.
É preciso que haja estruturas, porque as pessoas passam, as estruturas devem ficar.
Já antes da morte de Afonso Lacama, havia uma grande opinião que advogava para a necessidade de se repensar o funcionamento do partido RENAMO. Algumas pessoas advogavam, inclusive, a necessidade de se afastar Afonso Lacama da liderança da RENAMO e colocá-lo como um presidente honorário e dar mais energia ao partido. Mas, para Carlton Cadeado, nos termos em que a RENAMO se encontrava, essa probabilidade era extremamente perigosa para a própria RENAMO, porque o partido dependia muito do seu líder.
A RENAMO, no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo. Estou a falar de figuras como o Manuel de Araújo, estou a falar de figuras como Ismael Mussa, estou a falar de figuras como o próprio Davis Simango, estiveram no partido para dar uma certa energia, mas tiveram a resistência e obstáculo do estilo de governação do Afonso Lacama.
E há quem diga que Davis Simango, que também bateu com a porta, seria igualmente uma peça importante para a RENAMO.
Sobretudo Davis Simango, mesmo Araújo. Araújo é uma pessoa que eles não podem perder. Se a RENAMO for buscar essas pessoas que antes estavam com ela, eu acredito que a RENAMO ganha mesmo a carreira. Eu pessoalmente tive a oportunidade de ver a popularidade de Simão em Sofala, nas eleições atuais.
O analista Tomás Simão diz que se neste momento existe alguém que conhece a RENAMO por dentro, essa pessoa é Raul Domingos, que negociou com sucesso o acordo geral de paz com o governo em Roma. Alguns membros da RENAMO, Alto e Bonson, dizem que gostariam que Raul Domingos voltasse a casa e ele diz que tem que haver um pedido expresso nesse sentido.
Há quase que como uma crença de que Raul volta, Raul volta, Raul volta. Naturalmente terei que ver em que moldes esse pedido é expresso. Expresso, se estar claro que este contributo é válido para a paz, para a democracia, naturalmente, é de se considerar.
Simone considera que Raul Domingos, sem pretender colocar em causa as outras figuras da Renamo, pode levar o partido a bom porto e disputar taco a taco, como se diz na gíria desportiva, as presidenciais com Filipe Nhusi em 2019. Entretanto, o analista Constantino Marrengola não acha que essa seja a melhor solução.
Se falarem mais no sentido de cada um ter uma agenda da oposição, acabam dispersando os votos que não estão satisfeitos neste momento. Penso que até pode ser uma solução de curto prazo, do meu ponto de vista, que é mesmo para resolver um problema, que é tirar alguém do poder. Mas acho que eles, como tal, têm ainda tantos outros problemas por resolver e que não sei se isso beneficia o país no futuro, uma saída dessa natureza. Quando cada um é um galo e se juntam só com a intenção de empurrar o adversário. E então, há aqui uma questão, pode parecer como pontual agora, mas depois, não sei se isso responde aos interesses de longo prazo do próprio país, do ponto de vista de segurar um governo estável para, pelo menos, conseguir essa travessia do deserto que estamos a passar por ele.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós continuamos a falar de Moçambique, onde juízes deste país dizem que trabalham num clima de insegurança, facto que se registra 4 anos após a morte do seu colega Diniz Silica, caso que até aqui ainda não foi esclarecido pelas autoridades. Para mudar o cenário, a associação que representa esta classe depositou na Assembleia da República uma proposta de revisão dos estatutos dos magistrados juízes, disse ao nosso correspondente Alfredo Júnior, Carlos Mondano, que lidera a associação. Tal proposta destaca a proteção.
Eu acredito que se este projeto for aprovado, a situação de insegurança que muitos magistrados se colocam vai passar a pertencer ao passado. O Poder Judicial jamais tombará perante a criminalidade organizada e com os seus soldados, que somos nós, os juízes, os procuradores, os advogados e todos aqueles que no dia a dia fazem da justiça o seu modo de vida, estamos mais do que nunca empenhados para que os casos judiciais sejam esclarecidos. O caso do juiz Silica é só paradigmático.
O analista e advogado Elis de Souza reconhece a pertinência da proteção dos juízes.
O grande problema não é necessariamente a insegurança dos magistrados, mas é sim o temor reverencial que muitos magistrados têm em tomar decisões que sejam contra a corrente. Só que isto não é necessariamente reflexo de uma ação direta de ameaça ou de criação de uma situação em que cria instabilidade para o magistrado.
Porém, de Souza diz que não é o único fator que afeta a celeridade da justiça no país.
Muitas vezes esta morosidade processual que temos assistido tem mais que ver com a própria competência dos magistrados, tem mais que ver com a insuficiência de número de magistrados na raça e processo do cidadão, tem mais que ver também com situações de alguma falta de preparação para os problemas novos que vêm surgindo na sociedade, principalmente nos processos que têm que ver com questões ligadas a direito comercial, falo de questões novas, como questões de litígios de terra, que têm que ver mais ou menos com a exploração de minérios.
A 8 de maio de 2014, foi assassinado o juiz Diniz Silica, que tinha em mãos processos relacionados com raptos, caso que ainda não foi esclarecido. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, isto em São Tomé e Príncipe, determinou a suspensão imediata da execução da resolução parlamentar de exoneração e reforma compulsiva de 3 juízes conselheiros naquele tribunal. O documento determina que os juízes conselheiros do Tribunal Supremo da Justiça, Manuel Gomes Silva Cravit, Maria Alice Vera Cruz Carvalho e Frederico da Glória, devem continuar a exercer as suas funções nos precisos termos da tomada de posse, em causa a decisão daqueles juízes de devolver ao empresário angolano Melo Xavier a cervejeira Rosema. Detalhes com Álvaro Ligeiro Andrade.
Devido a essa decisão do juiz da Secção Civil, Administrativa e Fiscal, Silvestre Dias, os magistrados e trabalhadores judiciais retomaram hoje os serviços nos tribunais, 24 horas depois de uma paralisação que haviam anunciado por tempo indeterminado em protesto contra a destituição de juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. A convocação da paralisação foi feita pela Associação Sindical dos Magistrados Judiciais e a Comissão dos Trabalhadores Judiciais, que dizem ser esta a forma para demonstrar repúdio por mais uma violação da Constituição. Fim de citação. A decisão do Tribunal Administrativo surge 4 dias depois de a Assembleia Nacional ter exonerado e reformado compulsivamente esses 3 juízes conselheiros do Supremo, através de uma resolução aprovada por 33 dos 55 deputados dos 2 maiores partidos com representação parlamentar, designadamente o Ação Democrática Independente, a ADI, no poder, e o Movimento da Libertação do São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP-PSD, na oposição. O juiz que tomou a decisão foi o único conselheiro que não foi abrangido pela resolução da Assembleia Nacional e que se demitiu depois em protesto pela decisão política que afastava os seus colegas, incluindo o presidente daquele órgão. A resolução do Parlamento visava os 3 juízes que, a 27 de abril, votaram favoravelmente um acordo sobre a devolução da cervejeira Roselma ao empresário angolano Melo Xavier, processo contestado pelo governo de São Tomé. O presidente Supremo disse que não iria acatar a decisão, tal como o Conselho Superior da Magistratura Judicial, por considerarem que viola a Constituição. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, disse no domingo que a aprovação da resolução parlamentar de exoneração e reforma compulsiva dos juízes conselheiros visava, e cito, atacar o cancro no sistema judiciário do país.
13 horas e 46 minutos. O número de operações contra o trabalho escravo no Brasil é reduzido a cada dia por causa da falta de dinheiro para fiscalizar as irregularidades, dizem funcionários e entidades que atuam na área. O Patrick Vaz, nosso correspondente, reporta que já ocorreram casos em que fiscalizações importantes foram canceladas em cima da hora por falta de dinheiro.
O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, fala sobre os prejuízos da redução no orçamento para a fiscalização e de que forma isso tem se refletido nas relações de trabalho atualmente.
Na verdade, o combate ao trabalho escravo ele tem sido prejudicado em razão de questões orçamentárias que não estão permitindo que nós mantenhamos o mesmo número de operações que ocorriam até 2016. Em 2017, agora 2018 também, o número de operações de combate ao trabalho escravo diminuiu de uma forma bastante grave.
O número de operações caiu 23,5% no ano passado em comparação com 2016, segundo o governo federal. Foram realizadas 88 operações em 175 estabelecimentos no ano passado, contra 115 em 2016. É a menor atuação das equipes de erradicação desde 2004, quando foram feitas 78 fiscalizações. O total de trabalhadores resgatados também apresentou queda em 2017. Foram 341 pessoas encontradas em situação análoga à de escravos e retiradas de frentes de trabalho, número mais baixo desde 1998, quando houve 159 resgates. Em relação a 2016, a queda foi de 61,5%. Sem recursos financeiros, as operações não saem do papel, diz Fleury.
Em 2018, nós já tivemos operação cancelada. As notícias que nós temos do próprio Ministério do Trabalho é que a liberação das operações tem sofrido bastante retardo. Depois dessa que foi cancelada, é fato que as outras foram realizadas, mas sempre com muita dificuldade e mantendo-se os mesmos números de operações de 2017. Nós precisamos resgatar as operações que tínhamos em 2016. O número de operações que estamos fazendo hoje é um número que todos sabemos ser insuficiente diante da gravidade do problema do trabalho escravo no Brasil.
Ele ainda completa.
Os números acabam reduzindo pela falta da fiscalização.
Conforme a última lista suja do trabalho escravo emitida pelo Ministério do Trabalho, 165 empregadores foram flagrados nas operações por submeter trabalhadores às condições análogas à de escravo. Repórter Patrick Vaz.
O governo de Angola e o Vaticano deverão em breve assinar um acordo que não só reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica naquele país, como também reconhece a titularidade das escolas e centros de saúde da Igreja Católica espalhados pelo país. O Venâncio Rodrigues diz que isso está a causar algumas críticas e tem a resposta.
Segundo o nuncio apostólico Dom Peter Rajic, os trabalhos que vão terminar com a assinatura do acordo estão avançados. A Santa Sé pretende que, quando for assinado o acordo quadro, que antes era designado por concordata, Angola vem a entrar na lista de países do mundo com relações privilegiadas com o Vaticano. O ativista social Castro Freedom considera que a intenção do governo de assinar um acordo privilegiado com a Igreja Católica pode beliscar a laicidade do Estado angolano.
Não seria recomendável, por enquanto, esse tipo de parceria Estado angolano e Igreja, qualquer que seja, porque o Estado angolano tem que continuar com o seu princípio da laicidade. O Estado angolano é laico e deve continuar sempre assim. Devia continuar. Agora, ao fazer essa parceria com a Igreja Católica, certamente que as demais igrejas vão se sentir acanhadas. Isso pode também trazer alguns problemas no entendimento e no comportamento das pessoas.
A interpretação de Castro Frido foi, entretanto, minimizada pelo porta-voz da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Manuel Imbamba, que considera que a laicidade do Estado angolano não quer dizer o reconhecimento igual de todas as igrejas. O também bispo de Saurimo considera que o acordo a ser assinado vai significar o reconhecimento do esforço da Igreja Católica na sua missão de espalhar a fé e a moral cristã no seio da sociedade angolana.
Angola é uma das cristandades mais velhas a nível da África. E por isso era de todo interesse nosso também que todo esse esforço fosse de uma maneira reconhecido, para que o nosso trabalho, a nossa ação, a nossa presença seja mais incisiva, mais penetrante e mais propensa para o desenvolvimento que se quer para o país. Portanto, há igrejas e igrejas. E é preciso ter-se em conta que o peso histórico que a Igreja Católica tem em Angola, o peso patrimonial, o peso doutrinal e o peso social e cultural que a Igreja Católica em Angola tem, nenhuma outra igreja tem.
O presidente João Lourenço criou em março passado uma comissão interministerial para retomar as negociações relativas ao acordo quadro com a Santa Sé paralisadas desde 2015. A comissão é coordenada pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República e integra os ministros das Relações Exteriores, da Justiça e dos Direitos Humanos, da Cultura, assim como o secretário do Presidente para os Assuntos Diplomáticos e de Cooperação Internacional, para os Assuntos Judiciais e Jurídicos e para os Assuntos Sociais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente Donald Trump deverá anunciar hoje a sua decisão quanto à permanência ou não dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão. João Santarita.
Ao anunciar a sua decisão sobre o acordo nuclear com o Irão, o presidente Donald Trump tinha basicamente à sua frente várias opções. Retirar os Estados Unidos totalmente do acordo, reimpor sanções que haviam sido suspensas após a assinatura do acordo, o que daria uma oportunidade aos parceiros europeus de renegociarem alguns aspectos, e aplicar novas sanções ao Irão. O que, segundo analistas, na prática significaria uma retirada do acordo. Os aliados dos Estados Unidos na Europa, nomeadamente a França, a Alemanha e a Inglaterra, fizeram um intenso lobby junto do Washington para permanecer no acordo, com a promessa de que seriam iniciados novos esforços e pressões para levar o Irão a abandonar testes de mísseis e desenvolverem ações militares e terroristas no Médio Oriente. Robert Heinhorn, da instituição Brookings, um centro de estudos baseado aqui em Washington, falou à Voz da América antes do anúncio da decisão de Trump e disse que o que está em jogo não é só o acordo em si, mas as relações com os aliados americanos na Europa. Isto porque, com sanções americanas, companhias estrangeiras que negociam ou investem no Irão estarão proibidas de comercializar com os Estados Unidos.
If the president decides to leave the deal, I think this will cause a serious rift between the United States and its closest allies. Also, the U.S. leaving the deal means that sanctions will be.
Se o presidente decidir deixar o acordo, penso que isto vai causar uma grave divisão entre os Estados Unidos e os seus aliados mais próximos. Deixar o acordo significa que sanções serão reimpostas e sanções secundárias serão ameaçadas aos europeus, aos asiáticos, e isso vai causar fricções económicas com alguns dos mais próximos aliados e parceiros comerciais.
With some of our closest allies and trading partners.
Eram palavras de Robert Einhorn, da instituição Brookings.
A colaboração da Itália com a Líbia para conter os migrantes de alcançar a Europa enfrenta contestação legal. Uma ação judicial foi apresentada ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, alegando que a colaboração da Itália com a Guarda Costeira Líbia forçou milhares de pessoas a regressarem à Líbia contra a sua vontade, submetendo-os a condições desumanas. Paulo Oliveira.
16 nigerianos que sobreviveram em novembro passado à travessia do mar sustentam que a Itália viola os seus direitos humanos ao apoiar as medidas líbias para impedir os barcos dos migrantes de atravessarem o Mediterrâneo. Ao bloquear os barcos, sustentam os queixosos, a Itália e a Líbia forçam milhares de pessoas a enfrentar condições desumanas, tortura e espancamentos. Chris Heller, o fundador do projeto Oceanografia Forense, preparou um relatório apresentado em apoio do caso. Segundo ele, o governo líbio intercepta os migrantes e devolve-os à Líbia. 20 pessoas morreram no incidente ocorrido em novembro passado. Segundo ele, a Itália e a União Europeia reconstruíram a guarda costeira líbia que não tinha operacionalidade até finais de 2017 para levar a cabo o regresso à Líbia com consentimento e conhecimento das autoridades italianas.
Italy has, with the EU, exercised strategic and operational control.
A Itália, diz ele, tem com a União Europeia o controle estratégico e operacional sobre a guarda costeira líbia, que tem atuado como sua extensão para interceptar os migrantes. Ela refere que a guarda costeira líbia interceptou em 2017 mais de 20 mil migrantes. A Itália e a União Europeia, refere ainda a ele, instituíram a prática com total conhecimento do comportamento violento e criminoso, diz ele, da guarda costeira líbia e as formas de violência e exploração que aguardam muitos dos que regressam à Líbia.
While this operation has temporarily succeeded in stemming crossing, this has been done by...
Segundo Heller, embora a operação tenha temporariamente tido êxito em conter as travessias, isto tem sido feito através da transferência da violação de direitos humanos para os líbios e tem levado a que os migrantes paguem um custo humano muito elevado. A conselheira legal Violeta Moreno Lax explicou que a ação judicial foi apresentada para pôr termo à política de transferência ilegal e para obter compensação moral para as vítimas. Embora a contestação legal possa constituir a melhor hipótese para muitos dos migrantes, o processo pode durar até 3 anos.
Na desportiva, vamos começar com o futebol, com a pergunta que todos fazem em Inglaterra: quem vai substituir Arsène Wenger, que após 22 anos vai deixar o posto de treinador do Arsenal? Um nome a ser mencionado é Luis Enrique, que foi treinador do Barcelona até a época passada, onde ganhou em 3 épocas 2 campeonatos, 3 taças de Espanha, 1 Supercopa de Espanha, 1 Liga dos Campeões da Europa, 1 Supertaça Europeia e 1 campeonato do mundo de clubes. Nada mal em 3 anos. Problema? Henrique diz que quer ganhar pelo menos 20 milhões de dólares por ano. Outro candidato é o italiano Massimiliano Allegri, treinador do Juventus, que está a 1 ponto de ganhar o seu 4º campeonato italiano consecutivo. Allegri ainda tem 2 anos de contrato com o Juventus. É, mas isso pode sempre ser cancelado. E o que é que vai acontecer a Arsène Wenger? Tem 68 anos de idade, diz que já recebeu muitas ofertas, mais do que esperava, e quer continuar a trabalhar. Vamos ver para onde vai Wenger. Entretanto, o português José Mourinho, que treina agora o Manchester United, alcançou um acordo com as autoridades fiscais espanholas. Vai pagar quase 950 mil dólares de multa. É, quem pode, pode. Mourinho tinha sido acusado de fraude fiscal nos impostos, quando trabalhava para o Real Madrid, fraude fiscal essa que, segundo as autoridades espanholas, era de quase 4 milhões de dólares. É, vai ter desconto. Vai pagar 900 mil, dizem as notícias. Como disse, quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA. Hoje podemos ter mais 2 equipas apuradas para as meias-finais. O campeão, o Golden State Warriors, recebe o Nova Orleans, comanda a eliminatória 3-1. Houston Rockets está na mesma posição a receber o Utah Jazz. Ontem, Cleveland Cavaliers, atuais vice-campeões, passaram às meias-finais derrotando o Toronto 128-93. Eliminatória, portanto, dominada pelo Cleveland, que venceu 4-0. Já o Boston perdeu a oportunidade de se qualificar ontem. Perdeu com o Philadelphia 103-93. Boston continua a comandar por 3-1.
É destaque hoje na imprensa americana. O Washington Post escreve que o fim do acordo nuclear com o Irão pode tornar mais fácil aquele país vir a construir com maior facilidade bombas nucleares. Noutra nota, a designada pela CIA para dirigir a CIA, Gina Haspel, está a ser escrutinada pelos anos que tem passado na sua atividade.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora céu limpo, temperatura era de 25 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, o presidente norte-americano vai anunciar dentro do momento decisão sobre o acordo nuclear com o Irão. Exército da Nigéria resgatou 1000 pessoas ao Boko Haram. Terça-feira, 8 de maio de 2018, estaremos com o presidente dos Estados Unidos e a Saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. No Maputo, Ramos Miguel reporta que a morte de Afonso de la Cama reacendeu o debate sobre o funcionamento da Renamo como partido, havendo quem defenda a reintegração de figuras expulsas daquela formação política, entre as quais David Chimango, Raul Domingos e Manuel Araújo, para conferir maior robustez face aos próximos pleitos eleitorais em Moçambique.
A questão é que a Renamo dependia muito da figura do seu líder. Mesmo em caso em que Afonso de la Cama estava fragilizado em termos de liderança, o nome dele ainda era um nome que garantia a sobrevivência do partido. Nas eleições em que a Renamo participou, nas campanhas eleitorais houve uma grande mobilização das pessoas que se arrastavam para ir ver Afonso de la Cama, mas bastava ele sair, o entusiasmo do partido reduzia bastante. Nesses termos, muitas pessoas dizem que a Renamo era de la Cama e o de la Cama era a Renamo. Para o analista Carlton Cadeado, isso não pode ser assim numa competição política.
É preciso que haja estruturas, porque as pessoas passam, as estruturas devem ficar.
Já antes da morte de Afonso de la Cama, havia uma grande opinião que advogava para a necessidade de se repensar o funcionamento do partido Renamo. Algumas pessoas advogavam, inclusive, a necessidade de se afastar Afonso de la Cama da liderança da Renamo e colocá-lo como um presidente honorário e dar mais energia ao partido. Mas, para Carlton Cadeado, nos termos em que a Renamo se encontrava, essa probabilidade era extremamente perigosa para a própria Renamo, porque o partido dependia muito do seu líder.
A Renamo, no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo. Estou a falar de figuras como Manuel de Araújo, estou a falar de figuras como Ismael Moussa, estou a falar de figuras como o próprio David Chimango, estiveram no partido para dar uma certa energia, mas tiveram a resistência e obstáculo do estilo de governação do Afonso de la Cama.
E há quem diga que David Chimango, que também bateu com a porta, seria igualmente uma peça importante para a Renamo.
Sobretudo David Chimango, mesmo Araújo. Araújo é uma pessoa que eles não podem perder. Se a Renamo for buscar essas pessoas que antes estavam com ele, eu acredito que a Renamo ganha mesmo a credibilidade. Eu pessoalmente tive a oportunidade de ver a popularidade de David Chimango em Sofala, na direção de Sofala.
O analista Tomás Simões diz que se neste momento existe alguém que conhece a Renamo por dentro, essa pessoa é Raul Domingos, que negociou com sucesso o Acordo Geral de Paz com o governo em Roma. Alguns membros da Renamo, alto e bom som, dizem que gostariam que Raul Domingos voltasse a casa e ele diz que tem que haver um pedido expresso nesse sentido.
Há quase que como uma crença de que Raul volta, Raul volta, Raul volta. Naturalmente terei que ver em que moldes esse pedido é expresso. Se estar claro que este contributo é válido para a paz, para a democracia, naturalmente é de se considerar.
Simone considera que Raul Domingos, sem pretender colocar em causa as outras figuras da Renamo, pode levar o partido a bom porto e disputar taco a taco, como se diz na gíria desportiva, as presidenciais com Filipe Nyusi em 2019. Entretanto, o analista Constantino Maringola, não acha que essa seja a melhor solução?
Se falarem mais no sentido de cada um ter uma agenda da oposição, acabam dispersando os votos que não estão satisfeitos neste momento. Penso que até pode ser uma solução de curto prazo, do meu ponto de vista, que é mesmo para resolver um problema, que é tirar alguém do poder. Mas acho que eles, como tal, têm ainda tantos outros problemas por resolver e que não sei se isso beneficia o país no futuro, uma saída dessa natureza. Quando cada um é um galo e se juntam só com a intenção de empurrar o adversário. E então, há aqui uma questão, pode parecer como pontual agora, mas depois, não sei se isso responde aos interesses de longo prazo do próprio país, do ponto de vista de segurar um governo estável para, pelo menos, conseguir essa travessia do deserto que estamos a passar por ele.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O número de operações contra o trabalho escravo no Brasil é reduzido a cada dia por causa da falta de dinheiro para fiscalizar as irregularidades, dizem funcionários e entidades que atuam naquela área. Patrick Vaz reporta que já ocorreram casos em que fiscalizações importantes foram canceladas acima da hora por falta de recursos financeiros.
O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, fala sobre os prejuízos da redução no orçamento para a fiscalização e de que forma isso tem se refletido nas relações de trabalho atualmente.
Na verdade, o combate ao trabalho escravo ele tem sido prejudicado em razão de questões orçamentárias que não estão permitindo que nós mantenhamos o mesmo número de operações que ocorriam até 2016. Em 2017, agora 2018 também, o número de operações de combate ao trabalho escravo diminuiu de uma forma bastante grave.
O número de operações caiu 23,5% no ano passado em comparação com 2016, segundo o governo federal. Foram realizadas 88 operações em 175 estabelecimentos no ano passado, contra 115 em 2016. É a menor atuação das equipes de erradicação desde 2004, quando foram feitas 78 fiscalizações. O total de trabalhadores resgatados também apresentou queda em 2017. Foram 341 pessoas encontradas em situação análoga à de escravos e retiradas de frentes de trabalho, número mais baixo desde 1998, quando houve 159 resgates. Em relação a 2016, a queda foi de 61,5%. Sem recursos financeiros, as operações não saem do papel, diz Fleury.
Em 2018, nós já tivemos operação cancelada. As notícias que nós temos do próprio Ministério do Trabalho é que a liberação das operações tem sofrido bastante retardo. Depois dessa que foi cancelada, é fato que as outras foram realizadas, mas sempre com muita dificuldade e mantendo-se os mesmos números de operações de 2017. Nós precisamos resgatar as operações que tínhamos em 2016. O número de operações que estamos fazendo hoje é um número que todos sabemos ser insuficiente diante da gravidade do problema do trabalho escravo no Brasil.
Ele ainda completa.
Os números acabam reduzindo pela falta da fiscalização.
Conforme a última lista suja do trabalho escravo emitida pelo Ministério do Trabalho, 165 empregadores foram flagrados nas operações por submeter trabalhadores às condições análogas à de escravo. Repórter Patrick Vaz.
Espaço para a economia com o Álvaro Ligeiro Andrade.
E vamos então às notícias da economia. Paulo Oliveira, a adesão final de Angola à Zona de Livre Comércio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, deve efetivar-se no próximo ano. Apesar de o país ter aderido formalmente à Zona de Livre Comércio em fevereiro de 2003, o roteiro para o efeito só foi aprovado ontem pelo Conselho de Ministros. O processo de adesão efetiva será gradual e pode durar mais de uma década, com o escalonamento de categorias de isenção de impostos ou adotar restrições, em alguns casos, no interesse de proteção da produção nacional. Ainda em Angola, o governo poderá criar até o próximo ano uma reserva alimentar estratégica para abastecer o mercado com produtos do cabaz básico em períodos de emergência ou de ruptura de estoques. O ministro do Comércio, Geoffrey Van Dunen Jr., revelou que em caso de crise ou de calamidades naturais, o governo poderá intervir no mercado para manter o equilíbrio dos preços e o fornecimento de produtos.
A companhia sul-africana Sasol vai canalizar 100 milhões de dólares anuais para a compra de bens e serviços nas pequenas e médias empresas moçambicanas, anunciou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique. A colaboração com a Sasol, transformada num acordo recentemente assinado, segundo a CTA, vai facilitar o fornecimento de bens e serviços por parte das empresas moçambicanas e dinamizar o processo de reformas regulatórias para a criação de uma atmosfera favorável à cooperação entre a multinacional sul-africana e empresários moçambicanos. O primeiro-ministro do Cabo Verde revelou em Lisboa hoje que o país está em negociações com o Fundo Monetário Internacional para um programa de assistência financeira sobre a dívida pública, a segunda maior na África subsaariana. Ulisses Correia Silva disse que a ideia é montar um programa de regularização de parte da dívida estrangeira, que depois terá de ser negociada com alguma parceria relativamente aos parceiros. A Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em queda no início da sessão à espera da decisão do presidente norte-americano Donald Trump sobre o acordo nuclear com o Irão. O índice Dow Jones recuava 0,22% e o Nasdaq descia 0,24%. Trump deverá anunciar dentro de momentos se os Estados Unidos se retiram ou não do acordo firmado com o Irão em 2015. Hoje, o preço do barril de petróleo do Texas, que na segunda-feira superou os 70 dólares pela primeira vez desde 2014, baixou no mercado nova-iorquino e chegou a 109,96 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ao anunciar a sua decisão sobre o acordo nuclear com o Irão, o presidente Donald Trump tinha basicamente à sua frente várias opções. Retirar os Estados Unidos totalmente do acordo, reimpor sanções que haviam sido suspensas após a assinatura do acordo, o que daria uma oportunidade aos parceiros europeus de renegociarem alguns aspectos, e aplicar novas sanções ao Irão, o que, segundo analistas, na prática significaria uma retirada do acordo. Os aliados dos Estados Unidos na Europa, nomeadamente a França, a Alemanha e a Inglaterra, fizeram um intenso lobby junto do Washington para permanecer no acordo, com a promessa de que seriam iniciados novos esforços e pressões para levar o Irão a abandonar testes de mísseis e desenvolverem ações militares e terroristas no Médio Oriente. Robert Heinhorn, da instituição Brookings, um centro de estudos baseado aqui em Washington, falou à Voz da América antes do anúncio da decisão de Trump e disse que o que está em jogo não é só o acordo em si, mas as relações com os aliados americanos na Europa. Isto porque, com sanções americanas, companhias estrangeiras que negociam ou investem no Irão estarão proibidas de comercializar com os Estados Unidos.
If the president decides to leave the deal, I think this will cause a serious rift between the United States and its closest allies. Also, the US leaving the deal means that sanctions will be.
Se o presidente decidir deixar o acordo, penso que isto vai causar uma grave divisão entre os Estados Unidos e os seus aliados mais próximos. Deixar o acordo significa que sanções serão reimpostas e sanções secundárias serão ameaçadas aos europeus, aos asiáticos, e isso vai causar fricções económicas com alguns dos mais próximos aliados e parceiros comerciais.
With some of our closest allies and trading partners.
Eram palavras de Robert Einhorn, da instituição Brookings. Amanhã, os olhos da América vão estar virados durante o dia para os canais de televisão, onde Gina Haspel vai ser submetida a um duro interrogatório numa audiência de confirmação para a posição de diretora da CIA, audiência essa no Senado. Gina Haspel, de 61 anos de idade, é uma veterana da CIA, onde começou a trabalhar em 1985 no Diretório de Operações, talvez o departamento mais secreto da agência. tendo-se especializado em questões de espionagem e contra-espionagem, envolvendo a União Soviética e a Rússia, posteriormente. Na sua carreira, passou pela Etiópia, Turquia, Azerbaijão. Neste último país, foi creditada por uma operação que levou à apreensão de dois homens da Al-Qaeda ligados aos atentados contra as embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia. Foi vice-diretora da Divisão Europeia da CIA, trabalhou também no Centro de Contra-Terrorismo da CIA. O seu primeiro dia de trabalho nesse centro foi a 11 de setembro de 2001, o dia dos ataques terroristas contra Nova Iorque e Washington. Foi depois transferida para a Tailândia, onde a CIA operava um centro secreto de detenção para alegados terroristas e onde pelo menos dois deles terão sido submetidos à tortura, em medidas que, segundo notícias, ela apoiou. Os vídeos dessas ações foram destruídos por ordem do então diretor de operações da CIA, José Rodrigues, e toda esta questão, que está a causar a oposição em alguns sectores, deverá levar a uma audiência combativa amanhã no Senado. Aspel, na semana passada, propôs mesmo retirar a sua nomeação, mas a administração Trump deu-lhe o seu apoio, pelo que, apesar da oposição de alguns senadores, ela deverá tornar-se na primeira mulher a dirigir a CIA. Hoje realizam-se eleições primárias republicanas para o Senado nos estados do Indiana, Ohio e West Virginia. Nos estados do West Virginia e Indiana, a votação será marcada por candidaturas consideradas de radicais por muitos republicanos, que poderão, segundo analistas, pôr em perigo a posição dos republicanos nas eleições gerais de novembro. Em West Virginia, um candidato, Don Blankenship, que foi considerado culpado em tribunal de violar leis de segurança nas minas que possui, descreve-se a si próprio mais Trump do que Trump e tem estado a subir nas sondagens, algo que preocupou o próprio Trump. Este declarou já que os eleitores republicanos no oeste de Virgínia não devem votar por Blankenship. No Ohio, Mike Brown concorre contra figuras tradicionais do Partido Republicano. Analistas dizem que os resultados destas primárias de hoje poderão não só delinear o futuro imediato do Partido Republicano, mas também ser um sinal para as possibilidades dos democratas ganharem controle do Senado em novembro. É por isso que os analistas dos dois partidos vão seguir esta noite esses resultados com muita, muita atenção.
Obrigado, João. Enquanto isto, o presidente Donald Trump está perante os televisores e o mundo a anunciar que os Estados Unidos não vão continuar a fazer parte do acordo nuclear com o Irã.
O vírus da Zika, que pode provocar microcefalia em bebês, está sendo estudado como uma possibilidade de tratamento para tumores cerebrais e no sistema nervoso. Uma das esperanças é que ele consiga destruir os tumores sem afetar células saudáveis, um dos principais desafios dos tratamentos atuais. A pesquisa está sendo desenvolvida na USP, a Universidade de São Paulo. Os testes feitos em animais tiveram efeito até sobre casos de metástases. O próximo passo é o teste em humanos. Mas, segundo o infectologista Carlos Starling, estudos complexos como esse podem ter resultados mais rápidos ou até mesmo serem concluídos em até 20 anos.
Bom, esse ainda é um estudo inicial, é um estudo de fase 1, e todo estudo científico ele passa por várias fases, né? Geralmente são quatro fases, né? E essa é a primeira, ou seja, ainda é um estudo incipiente e que se baseou na observação das lesões provocadas pelo vírus da Zika no cérebro de crianças com microcefalia. Ele tem um tropismo, né? Ele tem uma atração pelo sistema nervoso central e provoca uma lesão desse tecido. E eles, então, esses pesquisadores, de uma forma muito interessante, pensaram na possibilidade de utilização do vírus para destruir células tumorais no sistema nervoso central, o que parece que é bem promissor, né? Mas, como todo estudo científico de fase 1, ele pode funcionar em modelos animais e não funcionar em humanos.
O especialista explica que os testes são necessários para que o vírus realmente atue sobre as áreas doentes e não saudáveis. Os estudos demandam muito tempo.
Todo estudo científico ele é feito exatamente para produzir estratégias de tratamento que não levem a danos para o ser humano. né? E é por isso que nessa fase tem que ser feito com muito cuidado, né? Às vezes estudos dessa natureza, eles demoram de 12 a 20 anos para ficarem prontos. E o motivo disso é exatamente avaliar segurança para as pessoas. Isso é feito com todo e qualquer medicamento.
Ele também fala sobre as dificuldades de tratar as lesões cerebrais.
O grande problema de tratar lesões cerebrais, né, é exatamente o dano colateral que os procedimentos geram. Seja qual for, né, ele pode gerar algum tipo de dano. E esse estudo, ele é uma tentativa de produzir mais um insumo que possa vir a colaborar no controle dessas lesões com o mínimo de dano. Entretanto, como eu já disse, é ainda alguma coisa inicial.
Repórter Patrick Vaz.
Estúdios em Washington, vamos ficar com a música enquanto o presidente Donald Trump continua a explicar por que razão decidiu retirar-se do acordo nuclear com o Irão. Vamos ficar com uma interpretação de blues de Moçambique, Sofala.
Bamba ni atata le sofala no yakuma nganya na wakufanani nokujimuka nkatanga mine loko ni famba ni atata le sofala no yakuma nganya na wakufanani nokujimuka nkatanga mine anina mumbeni nganya na wakufanana wene anina mumbeni nganya na wakufanana wene Anina mumbeni, mungwanyana wakufana na wene. Anina mumbeni, mungwanyana wakufana na wene. Juru, inakuzanda mimi.
Juru, inakuzanda mimi.
Juru,
inakuzanda mimi. Nakuzanda mine
em Washington, a voz da América em português para a África. Enquanto o presidente Donald Trump continua a explicar as razões que o levaram a retirar-se do acordo nuclear com o Irão, vamos passar a notícias, outras notícias internacionais. Donald Trump e o seu homólogo chinês Xi Jinping mantiveram hoje uma conversa telefónica para discutir a Coreia do Norte e o comércio bilateral. A televisão estatal chinesa afirmou que o presidente Xi tinha afirmado que os dois países deviam encontrar meios para resolver de modo apropriado as disputas comerciais. Segundo a mesma fonte, Xi Jinping deu apoio à próxima cimeira entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acrescentando que os Estados Unidos deviam tomar em consideração preocupações razoáveis de segurança da Coreia do Norte. Anteriormente, o presidente Trump tinha afirmado num tweet que a questão comercial, boas coisas vão acontecer, enquanto no que diz respeito à Coreia do Norte, as relações e confiança estão a construir-se. A conversa entre os dois dirigentes deu-se a poucas horas depois de Jinping ter reunido ontem e hoje com o líder norte-coreano Kim Jong-un.
Kim visitou Pequim em março na sua primeira viagem ao estrangeiro, como dirigente da Coreia do Norte, uma indicação clara que a China está envolvida no processo de negociações para a desnuclearização da Península Coreana. Donald Trump e Kim Jong-un vão realizar uma cimeira nas próximas semanas. O exército da Nigéria revelou ter resgatado e libertado cerca de 1000 pessoas, entre mulheres, crianças e jovens, que se encontravam retidas em campo de treino do grupo radical islâmico Boko Haram, em operações realizadas no nordeste nigeriano. No comunicado, o porta-voz do exército nigeriano disse que a operação de resgate contou com a colaboração da força militar multinacional formada pela Nigéria, pelo Benin, Chad, Camarões e Níger. Entretanto, o presidente da Nigéria, Buhari, deslocava-se hoje para Londres, ou deslocou-se hoje para Londres, para uma nova série de consultas médicas a terceira nos últimos 15 meses. No ano passado, Buhari chegou a passar quase 5 meses na Inglaterra, mas agora a presidência informou que a visita será apenas de 4 dias. O governo da República Democrática do Congo confirmou o registro de 2 casos de ébola e de pelo menos mais 10 casos suspeitos na cidade de Bikoro, no noroeste do país. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Biológica disse que o governo dará mais detalhes depois. Esta é a única vez que se registram casos de ébola na República Democrática do Congo, cujo rio ébola deu nome ao vírus, depois de ter sido descoberto na década de 1970. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em julho de 2017, ao anunciar a libertação da ISIS em Mosul, a maior cidade da província de Nínive, o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi afirmou que o regresso das crianças à escola, o mais cedo possível, era a principal prioridade do governo iraquiano. Cumprir tal intenção tornou-se num desafio difícil. Isto porque a estratégia da ISIS não era apenas infligir o máximo de baixas tanto às forças de segurança iraquianas como à população local, como ainda impedir o desenvolvimento económico das comunidades que ocuparam. Assim, quando os combatentes da ISIS a retiraram, deixaram um cenário semelhante de explosivos, colocado essencialmente ao redor de infraestruturas essenciais. Isto foi certamente verdade na província de Nínive. Após a libertação, o cenário estava repleto de engenhos explosivos, munições não explodidas, minas terrestres e outros engenhos de guerra. O Departamento de Estado norte-americano, através do parceiro Janus Global Operations, assumiu a tarefa complexa e perigosa de remover aqueles engenhos de infraestruturas associadas com os cuidados de saúde, a água potável, energia, transportes e educação. Possibilitar o regresso seguro das crianças às escolas ajuda a combater o ensinamento da juventude, liberta os adultos para participarem na estabilização das atividades e ajuda ao regresso de uma vida normal. Em agosto de 2017, as forças iraquianas libertaram a cidade de Tal Afar, na província de Nínive. Em novembro, uma equipa de Janus procedeu à avaliação do que era necessário fazer para tornar a escola primária uma vez mais funcional. Em menos de 2 semanas, a Janus retirou projéteis anti-tanque, armas de pequeno calibre, engenhos explosivos improvisados do edifício e formalmente entregou o local ao diretor da escola. A Janus limpou perigos similares da única escola secundária para raparigas de Tal Afar. Aquilo resultou que 1.650 estudantes retomaram a sua educação. A Janus procedeu à limpeza de explosivos de uma escola para rapazes na zona ocidental de Mosul, na escola primária para rapazes e raparigas em Bazani e muitas outras. O financiamento pelos Estados Unidos das operações de limpeza em Nínive continua a desempenhar um papel essencial em assegurar que as escolas estejam livres de explosivos, permitindo assim um local seguro para as crianças aprenderem enquanto as famílias reconstroem as comunidades. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 8 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.